Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Uró! Semi-promessas. A ninguém calca um desfalque, e o mundo érico de palavras. A esperança quando outros nela creem faz-as ganhar muito tempo. Ódio. Ao morreres dota a algum colégio ou gapó. Sganarelo, de toda parte vem gente procurar-me, e se as coisas continuarem assim, sou de parecer que de uma vez devo dedicar-me à medicina. Acho que de todos os ofícios é este o preferível porque, ou se faça bem ou mal, sempre no fim há dinheiro. Mulheri, medico à força. Nascera Cirino de Campos, como dissera a Pereira. Na província de S. Paulo, na sossegada e bonita vila de Casa Branca, a qual demora umas 50 léguas do litoral. Filho de um vendedor de drogas, que se intitulava boticário e a esse ofício acumulava um tante cargo de administrador do correio. Crescera debaixo das vistas das paternas à idade de 12 anos, completos os quais forra enviado, em tempos de festas e a títulos de recordação saudosa, a um velho tio e padrinho morador na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Este parente solteirão de gênio rabugento, misantropo, e dado ao aspas práticas da mais extrema carolice, recebeu o pequeno com mau modo e manifesto descontentamento, tanto mais quanto a presença de um estranho vinha interromper os hábitos de completa solidão a que se acostumara desde longos anos. Era homem que trajava ainda a moda antiga usando de sapatos de fivela, calções de braguilha e cabeleira empoada com o competente rabicho. A sua reputação de pessoa abastada era, em toda a cidade de Ouro Preto, tão bem firmada quanto a de refinado Sovina, chegando a voz pública a afirmar que os dinheiro e não pouco... Um pouco é todo enterrado em numerosos buracos no chão da alcova de dormir. Meu amigalhote, disse o tal padrinho a Cirino, poucos dias depois da chegada, fique sabendo que por qualquer cousinha lhe sacudo a poeira do couro. Dê-se por avisado e ande direitinho que nem um fuso. O menino, transido de medo, passou a tarde a chorar não tanto sombrio da casa, onde relembrou, até lhe vir o sono, a alegre vida de outrora. Os foguedos que fazia com os camaradas na viçosa rarrelva do cruzeiro, a entrada da vila Casa Branca e, sobretudo, os carinhos da saudosa mamãe. Em seguida, a aquela adulação preventiva fora fioaca a casa de uns padres que tinham influência na direção do colegio do Caraça e com eles arranjara a admissão do afilhado naquele estabelecimento de instrução. Como finório que era, conseguiu este resultado sem muita dificuldade, pagando-o a juros compostos com tentadoras promessas. Ou por ora, resmoneou ele, nada poderei fazer pela educação do rapaz, mais fim.
Um dia eu e trajaveiro de mostrar que não dos bondres que tanto me ajudam hoje. Lançada a eventualidade de uma verba testamentaria, ficou decidida a entrada de Cirino na casa colegial. O pressentimento da falta de proteção natural torna as crianças dos seis irresignadas. Também não tugiu nem morreprazinha o capim penetrar no internato em que devia passar tristonhamente os melhores anos da sua adolescência. Ótimo negócio fizera incontestavelmente o velho tio. E é tão somente desembolsando boas palavras, e por estar agarrado ávida, chegou até a levar ao cemitério dous dos padres que se haviam prendido às esperanças de valiosa recordação. Afinal, como tinha por seu turno que pagar o tributo universal, um belo de amor quando menos se esperava, deixando muito recomendado um seu testamento, que foi com o efeito aberto com sofreguidã digno melhor êxito. Testamento havia, força é confessar, não já testamento, mas extenso arrazoado todo da letra do velho, barras de ouro, porém, ou maços de notas nem sombra. Furacou-se a casa de alto a baixo, levantaram-se os soalhos, escutaram-se todas as paredes, quebraram-se os móveis. Nada apareceu, nada denunciou esconderijo de riquezas, nem coisa que com isso se avizinhasse. Descobriu-se então que aquele carola fora um pensador desabusado, antigo admirador de Xavier, o Tiradentes, que nunca tivera vintem e vivera como filósofo, grazinando lá consigo mesmo, de tudo e de todos. Era o seu testamento uma gargalhada meio de gosto, meio de ironia, atirada de além tumulo e corroborada pelo legado sarcástico que, em pomposo codicilo, fazia aos padres do Caraça da sua biblioca a fim, dizia ele, de ajudar a educação dos mancebos e auxiliar as boas intenções dos seus honrados e virtuosos diretores. Procuraram-se os tais livros, e topou-se com um baú cheio de obras, em parte devoradas pelo cupim, que foram, incontinenti, entregues às chamas de um grande alto de fé. Eram as ruínas de Volne, o homem da natureza, As Poesias Eróticas de Bocage, O Dicionário Filosófico de Voltaire, O Citador de Pigalle et Lebrun, A Guerra dos Deuses de Parne, os romances do Marquês de Sade e outras produções de igual alcance e quilate, algumas até em francês, mas anotadas por leitor assíduo e mais ou menos convencido. A consequência desse pesado gracejo postumo, que destruía de raiz o conceito de uma vida inteira, foi a imediata exclusão de Cirino do Colegio do Caraça. Tinha então 18 anos e, como era vivo, conseguiu, apesar da natural peste lhe atirava o parentesco com o estrambostico e defunto protector, e servir de caixeiro numa botica velha e manhosa onde entre drogas e receituários lhe foram voltando os hábitos da casa paterna. Leve era o trabalho, e o aviamento de prescrições tão lento que os ingredientes farmacêuticos ficavam meses inteiros nos embaçados e esborsinados frascos à espera de que alguém se lembrasse de tirá-los daquele bolorento esquecimento. Em localidade quena, de simples boticário a medico não há mais que um passo. Cirino, pois, foi aos poucos e com o tempo criando tal ou qual a prática de receitar e agarrando-se a um chernovis, já ceboso de tanto uso, entrou a percorrer, com alguns medicamentos no bolso e na mala da garupa, as vizinhanças da cidade à procura de quem se utilizasse dos e seus serviços. Nessas curtas digressões principiou a receber o tratamento de doutor. Então, para melhor o firmar, depois de se ter despedido da botica em que servia, matriculou-se nas escolas de farmácia de Ouro Preto com a intenção de tirar a carta de boticário, que o presidente de Minas Gerais tem o privilégio de conferir, dispensando documentos de qualquer faculdade reconhecida. Antes, porém, de conseguir a posse daquele lisonjeiro documento, fez-se Cirino, num dia de capricho, de partida decidida, e começou então a viajar pelos sertões povoados a medicar, sangrar e retalhar, unindo alguns conhecimentos de valor positivo outros que a experiência lhe indicando ou que a voz do povo e a superstição lhe ministravam. Toda a sua ciência assentava alicerces no tal Chernovis. Também era o inesperável Vadmecum, seu livro de ouro, Homero a cabeceira de Alexandre. Noite e dia o manuseava, noite e dia o consultar a sombra das árvores ou junto ao leito dos enfermos. Contem Chernovis, dizem os entendidos, muitos erros, muita lacuna, muita coisa inútil e até disparatada, entretanto no interior do Brasil é obra que incontestavelmente presta bons serviços e cujas indicações se tem força de evangelho. Conhecia Cirino seu exemplar de cor e salteado. Abria-o com seguranças nos trechos que desejava consultar e graças a ele formara um fundo de instrução real e até certo ponto exacta a que unira o estudo do natural das utilicimas e ainda pouco aproveitadas ervinhas do campo. A fim de aumentar os seus recursos em matéria médica vegetal, foi a pouco e pouco dilatando as excursões fora das cidades, para as quais voltava, quando se via falta de medicamentos ou quando de gamouros em rebuço, queria gastar nos prazeres e foi vias o que ajuntara com a clínica do sertão. Afinal, afeito hábitos de completa liberdade, resolvera empreender viagem para Camapó, no sul de Mato Grosso, não só com o intuito de estender o raio das operações, como levado do desejo de ver terras novas e longínquas. Curandeiro, simples curandeiro, e é por toda a parte granjeando o tratamento de doutor, que gradualmente lhe foi parecendo, a si próprio, título inerente à sua pessoa e a que tinha incontestável direito. Bem formado era o coração daquele moço, sua alma elevada e incapaz de pensamentos menos dignos. Entretanto, no íntimo do seu caráter, se havia insensivelmente nem enraizado certos hábitos de orgulho, repassado de tal ou qual charlatanismo, oriundo não só da flagrante insuficiência científica, como da roda em que sempre vivera. Afastava-se em todo caso, ainda assim com os seus defeitos, do comum dos médicos ambulantes do sertão, tipos que se encontram frequentemente naquelas paragens, evado de todos os atributos da mais crassa ex-ignorância, mas rodeados de regalias completamente excepcionas. Por toda parte entra, com efeito, o doutor, penetra no interior das famílias, verdadeiros ginesses, tem o melhor lugar à mesa dos hospedes, a mais macia cama, enfim, um personagem caído do céu e junto ao qual codem logo, de muita léguas em torno, não enfermos, mas latelazados crentes, que durante largos anos se haviam medicado ou por conselhos de vizinhos ou por suas próprias inspirações, e que na chegada desse Messias depositam todas as ardentes esperanças do almejado restabelecimento.